Começa agora pela Rádio Rio de Janeiro, Momento São Joana de Ângeles. Um programa que trará a você as lições da espiritualidade. Produção e apresentação, Maria de Fátima Miranda.
Amigos ouvintes da Rádio Rio de Janeiro, que o Senhor Jesus nos conduza, estamos de volta para o nosso encontro semanal estudando a obra da Joana de Ângeles no programa Momentos com Joana, né? Estamos na companhia do Paulo Rilato,
Renato.
O Clever está ali socorrendo todos, senão não tem programa, e o Bocudo, Eduardo Araújo, deve estar dando uma de agenda em algum lugar, daqui a pouco ele chega. Olha, nós vamos continuar estudando o momento de saúde e consciência, na segunda parte, hoje iniciando o capítulo 14, consciência e dever. Pedimos a Jesus que cada um de vocês possa sentir a presença dele nessa hora, agradecendo a Deus pelo Divaldo Pereira Franco, todos os esforços que ele fez, que só ele e Deus conhecem, não é? Para que ele pudesse filtrar mensagens de orientação, conforto, ajuda, e também nos dando exemplo de como vencer nossas limitações. Então, aonde ele estiver, nossa gratidão. Ainda considerando que o nome do programa Momentos com Joana foi escolha do Divaldo. Tínhamos duas sugestões, pensamentos da Joana e Momentos com a Joana. À época, ele estava na Grécia fazendo palestras. E a Ana, amiga dele, a Ana Maria Spranger, ela deixou uma mensagem no Zap e depois veio o retorno. Ele sugeria, né, se todos concordassem, que ficássemos com o título do programa, o nome do programa, Momentos com Joana. Então, a ele, mais uma vez, gratidão. No capítulo de hoje, Consciência e Dever, eu vou fazendo a leitura e o Renato, né, o Paulo Renato, ele vai comentando. A Joana nos diz, em razão dos projetos fantasistas que se propõem, a criatura humana estabelece normalmente sua escala de valores prioritários, longe da realidade espiritual. Os impositivos imediatos prevalecem nos seus conteúdos eleitos como aqueles que devem ser conquistados, fixando as bases do seu comportamento na busca dessas realizações. Então, ela está nos chamando a atenção para os nossos projetos fantasistas. Então, faz parte do quadro das nossas ilusões, né? E ela vai colocando justamente que nós, que somos a criatura humana, vamos estabelecendo normalmente uma escala de valores. Aquilo que nós vamos priorizando, nós vamos dando atenção, vamos dedicando o nosso tempo. Agora eu vou deixar para o Renato fazer o comentário.
É interessante, né, como sempre, esses aprofundamentos psicológicos da benfeitora Joana de Ângeles, e muitos, às vezes, consideram que seja de difícil interpretação por causa da sua profundidade, e reconhecemos que realmente é difícil entender, interpretar com alguma justeza os pensamentos desses grandes benfeitores, mas o que possamos extrair desses seus pensamentos, me parece que seja, vale a pena nós nos debruçarmos sobre ele, porque eles serão a linha orientadora das nossas vidas. Quando a benfeitora se refere justamente a fantasistas, a projetos fantasistas, e quando ela ainda na continuidade da mensagem fala que estamos longe por causa desses projetos fantasistas, estamos longe da nossa realidade espiritual, e fala ainda que criamos impositivos, digamos, sociais, que acabam prevalecendo sobre a nossa individualidade ou a nossa personalidade. Nesse contexto de análise, nós diríamos que estamos sempre com algum desfoque, digamos, da imagem que fizemos sobre nós mesmos, e sempre estamos deformando a nossa imagem no campo da realidade espiritual, porque estamos sempre procurando viver com os olhos do outro, isto é, a nossa vida, a nossa construção de personalidade, ela tem sido, ainda hoje, baseada na maneira como o outro nos vê. Então, por necessidade de aceitação, de adaptação, de pertencimento, nós muitas vezes nos acomodamos à visão do outro sobre nós mesmos. E somos muitos aqueles que estamos em sociedade, então, naturalmente, muitos olhares se debruçam sobre nós, analisando o nosso perfil psicológico, emocional, o nosso comportamento. Então, cada um daqueles com quem temos contato direto ou indireto, eles têm uma visão mais ou menos profunda, mais ou menos real, daquilo que nós somos, mas não importa o que eles pensam, como eles julguem que sejamos. O importante é que nós tenhamos consciência de nós mesmos. Essa, me parece, é a grande questão, porque nós, de alguma forma, no campo espiritual, no campo psicológico, estamos à deriva. Muitas vezes a pessoa com alguma projeção, aceitação social ou profissional, muitas vezes ela é objeto de lisonjas, de elogios da sociedade em que ela trabalha e está inserida. Mas uma hora, mais cedo ou mais tarde, a criatura é constrangida pela própria força do progresso que os benfeitores colocam em próprio livro dos Espíritos, ela é constrangida a voltar-se para si mesma e fazer um alinhamento, digamos assim, dessas visões, desses panoramas que a sociedade, em que a sociedade a enquadra. E muitas vezes, nesses momentos de alta reflexão e de análise, nós descobrimos que estamos vazios, né? A nossa identidade parece que desapareceu e nesses momentos parece que há uma crise de identidade, com resultados nem sempre muito agradáveis.
Agora, pessoal, acabou de materializar-se aqui o serzinho de luz.
Muita paz a todos, estou presente.
Quer fazer algum comentário?
Não, quero aprender parágrafo? Com vocês, quero ouvi-lo.
Bom, olha só, deixa eu ver a cara dele, feliz aprendiz. Então, ela está deixando claro para nós, né, que dentro das nossas limitações, nós priorizamos para a nossa vida aquilo que não é transcendental. Aquilo que é passageiro. E quando chega no momento da nossa existência, nós nos sentimos frustrados, porque a corrida para a conquista daquelas coisas que constituem as nossas ilusões não traz o retorno de uma paz, de uma tranquilidade, de uma harmonia. Mas isso está compatível com o nível da nossa imaturidade ainda. Porque mesmo essas escolhas não muito ajustadas para o propósito de felicidade real e libertação de si mesmo, elas têm um valor, elas têm o valor da nossa experiência, não é? E Jesus já nos convidava a reunir esforços e colocar haveres onde o ladrão não rouba, a ferrugem não corrói, não é? Isso significa, e a traça não come. Então, são experiências que trazem um retorno que às vezes nos frustra, mas deixa também uma lição, deixa um aprendizado. Nem todos nós já temos aquela compreensão e aquele amadurecimento psicológico para observar o mundo e os nossos companheiros e, refletindo as escolhas infelizes, situações frustrantes, fazermos escolhas mais assertivas. Alguns de nós precisa da própria experiência para que possa sentir o peso das escolhas e, dessa maneira, ter um amadurecimento maior na hora que a vida nos solicita.
Nesse sentido, nós ainda lembramos, novamente, relembramos essa questão do progresso que falávamos anteriormente. O ser está em constante progresso e constante progresso significa constante renovação.
Sim.
A renovação para nós, ela tem sido no momento realmente superficial. E ela, quando se tenta abordar as questões de profundidade do espírito, por questões de necessidade de sobrevivência às vezes, a pessoa diz que não tem tempo para isso porque isso é uma filosofia que não paga as contas, né? Que ninguém vive de filosofia. Mas essa ideia, ela é dos dias de hoje, de alguns poucos séculos para cá. Porque, na verdade, nós não vivemos sem a filosofia. Não aquela filosofia utilitarista, biológica, né, fisiologista, mas aquela filosofia que prepara a criatura para a vida no seu sentido mais amplo, no sentido de dar-lhe o equilíbrio e a sabedoria necessária para a vivência em sociedade, em que com essas conquistas a criatura poderá ter tudo, almejar tudo no campo material, mas terá um entendimento de que ela não são as coisas que ela possui. Ela terá um entendimento de que ela, embora tenha conquistado algumas posições sociais, privilégios sociais, conquistado com seu trabalho, ela em si não é aquilo tudo que ela conquistou. Aquilo é um momento na sua existência, um momento na sua vida espiritual. Porque uma hora a pessoa sabe, esse ser amadurecido, ele sabe que vai ter que transferir todas aquelas conquistas de fora para outro. Mas ele vai permanecer ele mesmo com a própria identidade, com o próprio ser. A gente sempre lembra de Sócrates, né, naquela maneira dele raciocinar no sentido do autoconhecimento. Então nós vimos com os seus ensinos que Sócrates não rejeitava a sociedade, os valores da sociedade, os valores com os quais a sociedade se movimentava. Ele só alertava para que a pessoa não se fizesse aqueles valores, não se fizesse aquelas conquistas, porque ela, a criatura, filha de Deus, está, sempre esteve, sempre estará acima de todas as questões materiais. Então, me parece que nós deveríamos buscar, como a própria Joana fala, faz aqui, de alguma forma, buscar essa realidade espiritual, que ela não é extemporânea, que ela não está em desuso, que ela não é a negação das conquistas e conforto material, e que podemos viver com uma profundidade filosófica muito bem em harmonia com a necessidade da vida material. Nós, às vezes, por ignorância, dissociamos uma coisa da outra e achamos que a filosofia deve ficar sempre no campo especulativo, naquele campo teórico, sem utilidade nenhuma. Porque, afinal de contas, a vida é uma vivência prática, né? Mas ainda os filósofos dizem que a vida em si, a grande filosofia, é a própria vida, é o próprio dia a dia, a maneira de nós agirmos na vida. Né? Tem uma, todos conhecem, me parece, a Miranda, certa feita, já se referiu a isso também, é o exemplo lá dos dois monges budistas, se eu não me engano, salvo engano, a Miranda pode me corrigir.
Isso mesmo.
Que eles iam, tinham aqueles valores monásticos, rígidos, rigorosos. Então tinha um discípulo e seu mestre, até que em dado momento do seu caminhar, eles viram uma pessoa, uma mulher, do outro lado do rio que precisava atravessar. E como o rigor monastérico, digamos assim, do monastério daquela religião ou daquele ponto de vista não permitia que se tocasse mulher, aquele monge aprendiz virou as costas e já ia embora quando seu mestre atravessou o rio, pegou a mulher e colocou do outro lado. E o aprendiz não gostou muito, né? E ficou todo o tempo da viagem ensimesmado. E quando chegaram no final da viagem, o aprendiz criticou o mestre. Como o senhor pôde quebrar as nossas normas, nosso rigor de comportamento, de valores e tal. E ele teria dito ao discípulo, eu atravessei aquela mulher há 2 horas atrás, e ela ficou lá, você a trouxe no pensamento 2 horas depois, você está se transportando com ela. Então, quer dizer, além de outras interpretações que possam dar a essa história, fica a grande lição de que fazer aquilo que deve ser feito no campo moral, no campo espiritual, no momento azado, no momento apropriado, não significa quebra de regras em absoluto, né? Quebra de convenções, aquelas convenções que nos devem reger a vida. Né? É importante que nós distingamos isso. Existe a vida em si mesmo, com seus apelos, existem as nossas convenções sociais, que naturalmente nem sempre estão de acordo com as leis de Deus, com a vida no seu sentido mais amplo. Né, nós temos lá em Jesus vários exemplos desses, que era proibido falar com a mulher samaritana Jesus faz questão de sair lá da Judéia e passar pela Samaria quando fosse para a Galiléia. E os discípulos sempre queriam dar a volta, porque afinal de contas os samaritanos eram considerados impuros. E Jesus conversa lá naquele trajeto com a mulher samaritana. Quer dizer, nesse sentido, dentro desse contexto, Jesus quebrou uma regra, porque era proibido falar com a mulher samaritana. Mas o que, que Jesus ensina ali, além de outras abordagens? Mas dentro do contexto aqui do ensino da Joana, Jesus ensina que nós não precisamos ser escravos da regra. É preciso que nós entendamos que a vida tem um movimento. A vida sempre vai nos conduzindo para a renovação, mantendo a estrutura dela, dos valores dela, mas a vida sempre vai nos conduzindo para a renovação de nós mesmos, a renovação dos nossos valores, né? Para que nós não sejamos aquelas pessoas intransigentes, aquelas pessoas que não aceitam mudança. Montei minha vida assim, dentro desses valores, nada pôde mudar. Quando a vida está em constante mudança, a Terra tem seu movimento, né, próprio, as estrelas, os sóis têm seu movimento próprio, né, o rio também tem seu movimento próprio. A gente sabe que o rio é, como se diz na filosofia ainda, ninguém se banha duas vezes na mesma água do mesmo rio, porque ele mudou, as águas passaram, aquelas águas que te beneficiou lá com banho, ela não existe mais, ela foi embora. Então, se ficarmos presos, se nos fixarmos a esse passado, querendo mantê-lo eternamente, ad eterno, seremos essas criaturas múmias, digamos assim, engessadas, em que, por não admitir uma renovação nas ideias, nós acabamos sendo um pária na sociedade, um empecilho à vivência social. E muitas vezes a gente se percebe isolado. E aí vem as classificações, né? As pessoas são injustas, eu me dediquei tanto a ela, né? E agora ela me trata assim, eu estou sozinho. Mas na verdade a pessoa foi criando a própria solidão, o próprio isolamento, quando ela não se permitiu a mudança. Se a lagarta, naquele processo de crescimento, se negasse a fazer o esforço que tem que fazer para se tornar uma borboleta, ela nunca seria uma borboleta. E se a borboleta vivesse presa às reminiscências do tempo que rastejava, ela não usufruiria do benefício do voo, né? É interessante essas questões.
Essa reflexão da borboleta é interessante, porque quando ela está no casulo, que é o momento mais desafiador da jornada, se ela ficasse reclamando ou questionando as condições do casulo em si, ela não transcenderia aquele estágio. É isso aí.
Justamente. Eu estava lembrando aqui, né, ouvindo vocês falar, e também lembrando dessa questão que a Joana coloca dos valores prioritários, né? Todos nós temos valores prioritários na vida. E colocar a parte espiritual como um valor prioritário é muito relativo, né? Sobretudo quando as pessoas são mais jovens. Algumas pessoas imaginam que só vão lidar com a parte espiritual quando estiverem mais velhas, tipo a Miranda, assim, né? Com a idade mais avançada. O que também é ilusão, né? Porque você pode eleger a parte espiritual como prioridade e pode não vivê-la como prioridade. Eu conheço pessoas que estão dentro da instituição espírita há anos. São pessoas idosas, estão lá praticamente todos os dias, que tratam as pessoas mal, vivem brigando, fazem fofoca. Então, você pode até ter elegido estar na casa espírita como uma prioridade, mas aquilo não trouxe uma prioridade de mudança moral na tua vida. É relativo também. Eu me recordo sobre essa questão, aí voltando para o lado mais jovem, né, de uma colega na época de mocidade. E o jovem é compreensível, né? A gente tinha um grupo jovem relativamente muito bom e grande, mas eu lembro que nós recomendamos a leitura do livro Paulo Estevão na época. A gente lia o Paulo Estevão, o grupo todo leu, foi muito bom. E aí essa colega falou assim, não vou ler esse livro? Não, esse livro é muito grande. E realmente o livro tinha mais de 400 páginas, não é? Naquele formato, eu acho que até ficou maior, porque eles fizeram umas edições maiores depois, né, com uma letra melhorzinha.
O meu ainda é do pequenininho.
Tem uma edição aí muito boa, mas fica com a letra maior, tá? Eu acho até que deve passar de 500 páginas, não sei. Fato é que ela não quis ler porque o livro era muito grande. Passou pouco tempo, ela chegou no centro com um livro que era o dobro do tamanho do Paulo Estevão. Aí eu falei, quem é que Bíblia é essa que tu arrumou aí? Ela, não, vou fazer um concurso. E ela estava se dedicando a estudar aquele livro imenso para fazer um concurso, que iria pagar muito bem a ela caso ela viesse a ser aprovada. Aí eu fiquei olhando e falei assim, a gente coça a língua, né? Que é espírito inferior, né? Espírito inferior é uma desgraça, ele gosta logo de jogar na cara, né? Espírito superior não, nem pensa nisso. Mas eu não falei nada não, mas eu fiquei pensando assim, ué, falei o Paulo Estevam, ela disse que não podia porque era grande. Agora esse daí que vai trazer uma possibilidade de, né, financeira muito boa para ela, o que eu acho muito justo, né? Ela estava estudando e efetivamente é uma menina muito inteligente, ela passou em vários concursos, está muito bem hoje em dia, graças a Deus. Mas assim, não era a prioridade dela. Porque quando a gente quer algo, né, eu estou fazendo essa reflexão para quem está nos ouvindo, porque quando a gente quer, a gente coloca aquilo como prioridade e a gente vai buscar.
É interessante, você falou do espírito superior, né? Eu fico imaginando ele olhando a nossa inferioridade, ele pensava assim, ah, que bom, está exercitando, daqui a pouco vai ler obras mais salutares para a meditação espiritual dela. Mas é isso mesmo, mas o importante é sabermos que estamos em movimento, aquilo foi colocado sob a lei do progresso. Alguns à custa de muita dor, escolhas sofridas, mas também de lições profundas. Quanto mais dolorosa a escolha, mais profunda a lição. E Deus que nos ama, nos ampara, Ele valoriza o produto final, que é a maturidade e o encontro conosco mesmo perante Ele. Estamos chegando quase ao final. Eu não sei nem alguém quer comentar alguma coisa, porque não leríamos nenhum parágrafo, deixaríamos para o próximo programa.
Melhor, essa questão realmente é difícil se debruçar sobre ela, né? Porque existem duas ordens que são prioritárias, digamos assim, duas escalas de valores prioritárias para nós. Uma é a nossa realidade espiritual e outra é a nossa realidade social, no contexto em que estamos inseridos. Eu acho que nós não conseguimos ainda uma aliança, na expressão de Kardec, uma aliança entre essas duas coisas, de forma que tenhamos as duas, que as duas sejam a nossa prioridade, pelos valores com que nós fomos educados. Né? A gente sempre escuta as pessoas falarem sobre a questão da cultura, né? E em algumas situações ela é real, tem uma influência muito positiva em nossas vidas, muito decisiva. Então, às vezes, aquela educação primária, primeira, do lar, ela nos impulsiona para que priorizemos as conquistas materiais. Embora a criatura possa ter alguma inclinação para meditar sobre os valores espirituais, como ainda não é um espírito superior, ela acaba cedendo a essa pressão familiar. Né? E mais tarde, claro, a criatura, como todos nós, vai verificar que não é que tomou o caminho errado, mas que poderia ter feito outras opções na sua vida.
É isso aí, chegamos ao final.
Chegamos ao final de mais um programa, né? E que possamos eleger como prioridade número um da nossa vida, nos tornarmos uma pessoa melhor, né? Continuarmos estudando a doutrina, nos esforçando, buscando ajuda espiritual, mas lembrando da frase do Evangelho, né? Ajuda-te que o céu te ajudará.
Essa é a maior caridade que nós podemos fazer a alguém, é nos melhorarmos, né? Porque seremos produtivos no bem.
Muita paz a todos.
Que Jesus nos conduza.
Muita paz.
A Rádio Rio de Janeiro apresentou Momentos com Joana de Ângeles, um encontro com as lições da espiritualidade. Produção e apresentação, Maria de Fátima Miranda.